A gente vai falar com o Clemente Ganslúcio. Olá, Clemente, bom dia.
Bom dia, Marilo, bom dia, ouvintes.
Clemente, vamos falar sobre a reforma trabalhista hoje, né, que começa aí a votação. Qual que é a sua expectativa? O que, que os trabalhadores precisam ficar atentos com essa votação, Clemente?
Bom, Marilo, a votação vai para a fase final, é a fase final no âmbito do Senado Federal. Esse projeto que foi elaborado na Câmara dos Deputados veio para o Senado, foi aprovado em duas comissões e rejeitado em uma comissão, foi rejeitado na comissão que analisa o mérito, ou seja, o conteúdo desse projeto. Assim mesmo, ele vai para o plenário do Senado quando deve ser deliberado e está indicado para hoje essa votação. Para que ocorra a aprovação do projeto é necessário ter maioria no plenário, ou seja, é necessário ter 41 senadores em plenário, e metade dos presentes votando favoravelmente terão aprovado o projeto. Portanto, é um projeto relativamente fácil de ser aprovado no plenário do Senado, infelizmente. A oposição tem trabalhado, os partidos contrários e senadores, inclusive os partidos da base do governo contrários a esse projeto, têm trabalhado no sentido de promover alterações ou a rejeição desse projeto e a apresentação de um novo projeto, mas, infelizmente, o projeto tem andado no Senado, como andou na Câmara, e teremos hoje uma votação muito apertada, provavelmente, o governo com a expectativa de que aprovará com relativa facilidade, e o PSDB, que apoia diretamente esse projeto, dizem que aprovarão o projeto, e a oposição trabalha para também terá vitória no plenário do Senado. Como tenho comentado, é um projeto que altera profundamente a legislação trabalhista no Brasil. São mais de 300 aspectos alterados na legislação trabalhista. Altera o conjunto de direitos, especialmente flexibiliza as formas de contrato de trabalho, permitindo contrato em tempo parcial, contrato temporário, o chamado contrato intermitente, que significa uma total flexibilidade na jornada, e a jornada que vier a ser contratada pela empresa é paga somente na jornada trabalhada. Então, o trabalhador firma um contrato com uma empresa e fica esperando que a empresa o chame. Se ela chamar 3 horas, 10 horas de um mês, ele recebe 3 horas, 10 horas trabalhadas, e é dessa maneira que a nova legislação quer trazer empregos extremamente precários, inseguros, instáveis. Há também a possibilidade de redução de direitos, de todos os direitos, aqueles que não sejam constitucionais, que são poucos. Todo o resto passa a ser passível de mudança, de rebaixamento, fundamentalmente é disso que se trata. Flexibilidade nos salários, dificuldade enorme para acessar a justiça do trabalho, limitação ao trabalho da justiça do trabalho no julgamento de dissídios coletivos, no momento em que o sindicato está negociando acordo e convenção coletiva, ou mesmo nos direitos individuais, dificuldade para o trabalhador acessar a justiça, que passa a ser uma justiça paga. Até hoje a justiça do trabalho é uma justiça gratuita, passa a ser uma justiça que passará a ser paga pelo trabalhador, limita os valores de indenização dos trabalhadores. Bom, são inúmeras as mudanças que são alteradas e, além disso, altera também a estrutura sindical. É uma reforma que também faz uma reforma sindical e o objetivo dessa reforma é um enfraquecimento estrutural do sindicato. Retira-se do sindicato poderes na negociação coletiva, interpõe na negociação também uma comissão eleita no âmbito da empresa sem a participação dos sindicatos, dá poderes de quitação de débitos trabalhistas a essa comissão e ao trabalhador individualmente, que provavelmente sofrerá graves pressões para a redução dos passivos trabalhistas, portanto, para dar quitação às empresas de que elas não devem nada a esses trabalhadores. Bom, é um conjunto, como eu disse, são 300 de alterações na legislação trabalhista, que promove uma grande proteção às empresas, reduz o poder de negociação dos sindicatos e aumenta o desequilíbrio contra os trabalhadores e a favor das empresas, fazendo com que as empresas não acumulem mais passivos trabalhistas, possam reduzir salário e jornada de trabalho, possam adequar as formas de contratação e definição de regras abaixo do que hoje a legislação define. É por isso que os empresários e alguns partidos têm se proposto a atuar de forma muito severa, como tem feito, mesmo no meio de uma crise monstruosa como essa que o país vive. O Senado poderá aprovar a maior reforma trabalhista da história do país no meio de uma grande crise. Não se faz isso em democracias consolidadas, estáveis, porque reformas desta amplitude requerem um grande debate e convencimento da sociedade. Não se impõe mudanças como se quer fazer com essa legislação. Creio eu, uma legislação imposta como essa poderá agravar ainda mais os conflitos de trabalho que já existem na base das empresas. Mas espero que o Senado não aprove essa legislação e que nós consigamos barrar a sua aprovação, o que não será fácil, Marilu.
Pois é, agora, Clemente, você citou aí, né, nos países aí de primeiro mundo, com essa reforma trabalhista, né, com esse desmonte trabalhista, como que o Brasil vai chegar a ser um país de primeiro mundo? É difícil, né?
Olha, Marilu, o que tem ocorrido no mundo é que vários países têm feito reformas, inclusive no sentido que o Brasil vem fazendo. São reformas que são mobilizadas em todos esses países cada vez mais pela força do chamado mercado financeiro, das grandes bancos, dos grandes fundos de investimento e fundos de pensão, que querem criar no mundo uma grande flexibilidade para o custo do trabalho. O que eles buscam é comparar e poder equilibrar os salários e as condições de trabalho no mundo, portanto, no Brasil, na Nigéria, na China, na Europa, nos Estados Unidos, ou seja, eles querem que os trabalhadores tenham um custo equilibrado no mundo para que eles possam ter segurança para a realização dos seus lucros e dos ganhos que obtêm em todo o mundo. Essa é uma medida que vem sendo pressionada em todos os países e o Brasil entra neste mundo dos países que têm alta flexibilidade. O Brasil já tem uma alta flexibilidade na sua legislação, mas amplia essa flexibilidade. E o grande objetivo é a redução do custo do trabalho que a legislação permite. Evidente que em um país como o Brasil, que tem graves desigualdades, graves desafios para o seu desenvolvimento e, portanto, um crescimento que gere distribuição de renda, ao fazer medidas que permitem a redução do custo do trabalho pelo arrocho salarial e pela precarização das condições de trabalho, significa que nós estamos nos distanciando do desenvolvimento. E isso é um grave ataque à nossa perspectiva de futuro. Creio eu, teremos que começar uma grande luta para alterar essa legislação novamente, para que ela de fato se coloque como uma legislação moderna, que dê proteção aos trabalhadores, segurança às empresas para produzir e que o resultado seja o desenvolvimento. Mas não é isso que essa legislação propõe. Pelo contrário, ela propõe a redução do custo do trabalho, o aumento do ganho dos acionistas, provavelmente o aumento da desigualdade, o aumento da precarização. E o Brasil vai na contramão do seu desenvolvimento, se integrando ao mundo, mas um mundo que cada vez mais aumenta a desigualdade, aumenta a exploração do trabalho, um mundo que nós imaginávamos que viria a existir, mas é o que está existindo efetivamente hoje em muitos países, Marilu.
Entendi, tá certo. Então, Clemente, olha, obrigada aqui por sua participação, por sua análise, um abraço para você.
Parabéns por ontem.
Obrigada.
Que você ganhou. Muito bonita a cerimônia. Parabéns. Parabéns a você e a toda a equipe da Rádio Brasil Atual.
Muito obrigada por sua presença, Clemente. Você que representou aqui todos os colegas nossos da equipe da Rádio Brasil Atual, Rede Brasil Atual e da TVT. Obrigada mesmo, viu, Clemente? Fiquei muito emocionada com a sua presença.
Obrigado.
Um beijo.
Um beijo.
Tá aí. Falamos aqui com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIESE.